Reportagem.
A Exposição Universal de Milão abriu hoje as suas portas e por isso propomos uma visita conduzida por Cristiana Soares.
C'è un luogo che sta per diventare il centro del mondo. È Milano, la città di Expo 2015.
A cidade italiana de Milão abriu hoje as portas ao mundo. Durante 6 meses, a Exposição Universal de Milão vai debater os desafios da alimentação no século XXI. 145 pavilhões de 80 países à espera de hoje até ao dia 31 de outubro de cerca de 20 milhões de visitantes. No que toca à lusofonia, 2 grandes ausências, Portugal e Cabo Verde. A grande novidade da Expo Milão é o agrupamento de países em clusters. Guiné-Bissau integra o cluster das ilhas e do mar, São Tomé e Príncipe cacau e chocolate, Moçambique cereais e tubérculos e Timor-Leste o cluster do café. Angola participa no evento com um pavilhão independente, mais de 2 mil metros quadrados, subordinados ao tema Educar para Inovar. Começamos pelo pavilhão angolano. Albina Assis é comissária de Angola na Exposição Universal.
Angola leva consigo, como costumo dizer, um lindo postal para oferecer a não só os italianos, mas como todos aqueles que terão o prazer de visitar o nosso pavilhão. Desde a nossa gastronomia, a nossa parte alimentar, como a agricultura, a pesca e a pecuária. A posição da mulher, como a Expo pede grande ênfase sobre a posição da mulher e a participação da mulher, quer no desenvolvimento económico do país, quer nas atividades agrícolas, quer em ou nas outras atividades para o desenvolvimento, sobretudo alimentar, e a sua posição a nível do desenvolvimento para a sustentabilidade alimentar, nós trazemos tudo connosco, desde o mais rudimentar, quer dizer, o mais tradicional, ao mais evoluído.
O que é que significa para Angola esta participação? São exposições, são montras, são janelas abertas para o mundo. Qual é o objetivo desta participação de Angola? É mostrar-se também a outros países,
Angola,
de forma que invistam no país?
Exatamente. Isso é importante. Por isso é que nós, quando vamos para a Expo, temos o slogan Angola, porta aberta para o mundo. Angola quer não só mostrar, mas quer também ser uma parte integrante da participação deste mundo globalizado. E assim ela ter as suas portas abertas, é preciso que o mundo a veja, mas com bons olhos, e a veja como ela é, como ela se está a desenvolver, como ela se está a apresentar no contexto das nações. É por isso que nós dissemos que somos realmente uma porta aberta ao mundo, não só de investidores, como dos turistas também. Nós não queremos só que venham investir, queremos também que venham fazer turismo, venham ver a nossa realidade.
Quando analisamos os países que participam nesta exposição de Milão, verificamos 2 grandes ausências no campo da lusofonia, que é Portugal e Cabo Verde. Na sua opinião, enquanto comissária nacional de Angola na Expo Milão 2015, o que é que significam estas ausências e se eventualmente isto também tem repercussões para o pavilhão de Angola?
Para nós, acho que tem. Eu vou lhe dizer porquê. Porque eu, neste momento, na qualidade de presidente do Steering Committee, ou seja, do comitê diretor, sinto que a lusofonia não está convenientemente representada, porque, efetivamente, quer Portugal, quer Cabo Verde, são países que tradicionalmente estão connosco, com os quais temos uma forte sinergia durante as nossas participações na Expo. E, sinceramente, não é um tradicionalismo, não é, mas é um sentimento normal, é um sentimento daquilo que nos une, porque nós temos muita coisa em comum. Não vou dizer que não tenhamos com os outros países da língua portuguesa, mas temos fundamentalmente com Portugal e com Cabo Verde, que são os países que estão muito mais próximos. Cabo Verde, porque nós tivemos um envolvimento muito grande com Cabo Verde. Muitos dos cabo-verdianos jovens hoje são nascidos em Angola, são filhos de cabo-verdianos que viveram em Angola. Com Portugal, nós tivemos não só os 500 anos de colonização, mas uma ligação tão forte. Podemos mesmo dizer que porta sim, porta não, de português, há alguém que ou já viveu em Angola ou nasceu em Angola. E os nossos usos e costumes também alimentares estão muito mais próximos de Portugal e de Cabo Verde do que estão até dos outros países, que não deixam de ser países irmãos, são países de língua oficial portuguesa, mas que não estão tão próximos de nós, do ponto de vista alimentar, como está Portugal e Cabo Verde. Olha, para nós foi triste. Foi triste porque sempre pensei que estivéssemos todos juntos. Nós até temos um livro de culinária que vai ser lançado aqui, onde fazemos referência à influência de Portugal e de Brasil, por exemplo, os três países, Portugal, Brasil e Itália, na gastronomia angolana.
Quanto é que custou este projeto para Angola?
Olha, é muito difícil eu dar-lhe números, porque este nosso projeto tem vindo a desenvolver-se ao longo de 3 anos. Só no fim deste trabalho todo é que nós vamos fazer uma análise geral daquilo que foi investido, aquilo que fundamentalmente foi só para o pavilhão, aquilo que foi para recursos humanos.
Este projeto eventualmente sofreu alguns cortes com a crise económica que Angola enfrenta devido à baixa do preço do barril de petróleo?
Não no projeto em si, porque o projeto já estava muito adiantado, mas relativamente à presença de artistas, relativamente aos nossos habituais convidados. Claro, tivemos que fazer algumas reduções significativas, porque nós temos que acompanhar a situação económica do país e não podemos ultrapassar certas realidades.
Qual é o número de visitantes que prevê receber no seu pavilhão?
A previsão do total da Expo é de 20 milhões. Se eu receber 25% desses visitantes, já fico satisfeita.
Já se dá por satisfeita.
Já me dá por satisfeita. Não preciso de receber os 100%, mas se eu receber 25%, já é um número razoável, bastante bom. Já significa que realmente tivemos realmente assim a oportunidade de mostrar um pouco de Angola a todos aqueles que nós queríamos e a oportunidade não só de dar a conhecer e dar aos outros aquilo que se chama sentir os sabores de Angola.
Era Albina Assis, comissária de Angola na Exposição Universal de Milão. Moçambique integra o cluster cereais e tubérculos. Falamos com o comissário moçambicano Joel Libombo, que explica esta participação.
Nós estamos no cluster de cereais e tubérculos. Nós levamos a história das lutas que Moçambique vem travando ao longo destes anos todos com a temática da tradição à inovação na área dos cereais e tubérculos. A nossa história vai percorrer à volta de batatas, diferentes tipos de batatas, mandioca, mapira, o arroz, basicamente mandioca.
E ao longo destes 6 meses terão convidados que vêm de Moçambique para animar esta parte moçambicana na exposição?
Não virão apenas de Moçambique, mas também a nossa comunidade na diáspora virá animar, portanto, todos os períodos. Teremos 2 períodos grandes, 2 períodos marcantes. Um que será a altura da comemoração dos nossos 40 anos de independência. Portanto, parte significativa da diáspora junta-se-á aqui em Milão, onde iremos recordar as nossas conquistas. E depois será em setembro, no dia 25, que será o dia dedicado a Moçambique aqui no pavilhão, onde várias individualidades estarão presentes e que também teremos desde gastronomia, design, reedição de livros de autores moçambicanos que têm obras traduzidas para italiano. Bom, fundamentalmente, vários tipos de manifestações com artistas no domínio da música, eventualmente teatro e outras.
A Exposição Universal é, sem dúvida, uma grande vitrine virada, aberta para o mundo. Qual é o papel desta exposição para o desenvolvimento e também para a diversificação da economia moçambicana?
Primeiro aspecto é que uma das nossas primeiras batalhas e desafios é a alimentação, é tirar o povo moçambicano da situação deficiente no âmbito da alimentação. Também vamos trazer os nossos contributos daquilo que têm sido as nossas conquistas nas melhorias da qualidade das sementes, da melhoria do processo de produção, da formação daquilo que é o mais importante, que é a componente humana, no assumir das novas tecnologias, na melhoria da produção até por hectare, etc. E nós também temos várias experiências, sobretudo trazendo aqui um trabalho de investigação muito profunda, que é da melhoria da qualidade da batata doce com a laranjada, que tem estado a contribuir bastante para reduzir a mortalidade e mortandade das crianças na primeira fase alimentar. Várias outras contribuições virão, mas Moçambique não vem apenas expor aquilo que está ligado ao tema. Nós vamos trazer questões transversais como a biodiversidade, a componente de turismo, os empreendimentos industriais, os grandes desafios de Moçambique nesta altura e, sobretudo, aquilo que Moçambique considera a sua luta maior, que é a paz, tranquilidade e atrair os investimentos para Moçambique.
O facto de dois países lusófonos como Cabo Verde e Portugal não marcarem presença na exposição, o que é que representa para Moçambique? É uma decepção para Moçambique estes dois países não estarem presentes na exposição?
Não diria que fosse uma decepção. De Portugal temos pouca informação, mas razões óbvias vão ter levado a que Portugal tomasse essa posição. Mas de Cabo Verde, a pedra toque terá sido a crise dos vulcões, porque o comissário de Cabo Verde esteve connosco, acompanhou-nos, vínhamos sonhando em termos de programas comuns desde o início, mas o vulcão terá certamente influenciado esta tomada de decisão e depois pelo facto de Cabo Verde não fazer parte também dos países a beneficiarem da ajuda do governo e da organização, contrariamente aos outros. Outros diria Guiné e São Tomé e Moçambique, porque Angola também tem um pavilhão que enche de orgulho a qualquer país da língua portuguesa.
As palavras de Joel Ibombo, o comissário de Moçambique, na Expo Milão 2015. A Exposição Universal de Milão abriu hoje as portas ao público e até ao final de outubro vai debater os desafios da alimentação no século XXI.
Insieme troveremo la ricetta del nostro futuro. Sarà una grande festa.